um povo que tinha ganho o poder pelas armas, pela compressão, pela força. São Paulo, sentindo tudo isso, obteve um milagre. Esse milagre que levou à revolução foi o seguinte: a união de todas as correntes políticas. Tinham correntes políticas aqui de 40 anos, antagônicas. Todas as correntes políticas se uniram e São Paulo ficou um. Todos por um e um por todos. E São Paulo não pensou logo na revolução. São Paulo começou unido a reivindicar os direitos dos paulistas, em tudo e por tudo. Mas São Paulo não tinha chance, não tinha lugar, não tinha posição política ou qualquer outra em lugar nenhum da federação. Então São Paulo foi ficando, os paulistas foram ficando diminuídos e revoltados com essa situação. Interventor era interventor de outro estado. Os cargos públicos todos eram exercidos por elementos completamente estranhos aos paulistas, principalmente militares. Quer dizer que era o direito da força. Aí São Paulo, então, começou a se unir, como eu disse, os partidos unir, as cidades, vilas, a sociedade, jornais, todo mundo unido, e o governo federal não cedia o que São Paulo pedia. Até que o estupim estourou. Foi no dia 23 de maio de 1923, ali na Praça da República, numa reunião de estudantes e do povo para reivindicar a mudança do interventor, de interventor militar para um civil, foi o povo agredido por metralhadoras e lá, então, pereceram 4 jovens, esse comício monstro da Praça da República. Entre eles, o primeiro que morreu, Mário Martins de Almeida, um jovem de 18 anos, não era político, mas era paulista distinguido. Meu primo irmão, o Mário Martins, morreu ali. Depois, o Miragaia, outros, pereceram 4. O povo, então, no dia seguinte, diante daquilo, o povo foi você mexer, como diz o caboclo, numa besteira, né? Uma caixa de marimbondo. São Paulo era um só, você via aquele vai e vem, só se falava num levante. E tivemos um orador maravilhoso, uma pessoa que ímpar, que não existe um igual, como orador, como tudo, que falava a milhões de pessoas, elevando, eletrizando, unindo, arrepiando o cabelo, que era nobre. Ele conseguiu isso, e foram à força pública, foram ao exército, eles, elevado por aquilo, e também, vamos dizer, pela causa, houve, então, adesão desses meios militares. E São Paulo, embora não tivesse preparado ainda para uma guerra, São Paulo, então, exigiu a mudança de interventor, por lá resistiram. Daí, eles iam mandar força do Rio de Barra Mansa para sufocar a força pública que estava revoltada a favor dos paulistas. Era paulista também. E uma guarnição federal também em São Paulo, que tinha se colocado ao lado dos paulistas. Veio o Oswaldo Aranha, tudo, não conseguiu nada, não é? Então, nós, quando nós soubemos que vinha essa força do Rio de Janeiro, O Klinger de Mato Grosso disse que Mato Grosso está a nosso favor. Uma parte do Rio Grande, Paraná, Minas, todos disse que estava a nosso favor, estava a favor de São Paulo. Então nós avançamos para tomar justamente o Rio de Janeiro, que era a sede. Mas quando chegamos em Lorena, disse que tinha que esperar o Klinger com a contingência dele, né? Esperar o Paraná. Esperamos ali. Se nós tivéssemos avançado, nós encontrávamos aberto Barra Mansa, todo mundo com flores para nos receber, o próprio Rio de Janeiro. Nós tivemos que esperar em Cruzeiro, 48 horas, o Klinger chega com 16 soldados. Paraná mandou dizer que não vinha, que não queria saber de revolução. Minas veio, mas veio contra. De maneira que nós ficamos sozinhos. Mas a parada já tinha iniciado, nós fomos. Fomos para a frente, ficamos 3 meses contra o Brasil inteiro, numa guerra desigual em tudo. Nós tínhamos um patriotismo muito grande, coração aberto, e tínhamos pela frente, como disse, o Brasil inteiro. Mas lutamos e digo mais, São Paulo não fez feio. É um episódio que é comparado aos mais heróicos episódios do mundo. Eu presenciei, posso dizer para vocês. A gente tinha no batalhão um trabalhador braçal, na trincheira, um comerciante rico. Tinha outra pessoa de cultura ali, jornalista. Tinha fatos que nos deixam comovidos. Contar um fato para vocês, só para vocês, são moços, guardarem. Nós estávamos em combate num local chamado Santa Rita, na zona de Minas, perto de Cambuí. E um soldado foi ferido. Não podia procurar a assistência médica porque tinha uma metralhadora que cortava a retirada. Um soldado lá arranjou de improviso um canivete, não sei o quê, e fez uma pequena cirurgia lá, uma ligação, salvou o combatente soldado. No dia seguinte, eles recuaram, o nosso batalhão tinha uma metralhadora só, mas arranjou umas motocicletas, e a metralhadora era uma, mas a motocicleta trabalhava, eles pensaram que tinha umas 10 motocicletas e saíram. Nós ocupamos aquela parte e veio. Quando chegou na parte onde estava o corpo médico, né? Foi recolhido o soldado no laboratório, um médico examinou e disse, ué, quem é que fez essa operação aqui? Foi um soldado lá. Disse, mas não pode ser. Isso aqui é um método moderno, tudo isso aqui não pode, o soldado não pode fazer isso. Quem é capaz? Vai buscar quem fez essa operação. Foram um soldado. Né? Foi isso, mas foi isso. Mas como é que eu sou médico? Quem é você? Eu sou Ernesto Pereira Lopes, clínico cirúrgico em São Carlos. Até hoje é vivo. É dono daquela fábrica de geladeira, Pereira, combatendo como soldado. O comandante, com lágrimas nos olhos, chegou e disse, São Paulo não pode perder essa revolução. E aí nós tivemos 3 meses de uma luta igual. De um lado, armas, metralhadoras, aviões, etc. De outro, um ideal sublime, que era o patriotismo. E São Paulo perdeu a Revolução. Mas é um exemplo, não só para o Brasil, como para o mundo, e ganhou porque eles próprios reconheceram e deram a Constituição daí a 6 meses. Foi uma revolução em que o rico, o pobre, o grande, o pequeno, todo mundo colaborou E digo mais a vocês, a gente tem um orgulho fora da parte humana, do fundo da alma, em dizer que foi combatente de 32 e dizendo que São Paulo não perdeu a Revolução, porque deu um exemplo para o mundo todo.